Alô, pessoal, como é que vocês estão? Feliz Ano Novo para todos vocês. Primeiro programa do ano aqui. Feliz Ano Novo, muita paz, muita alegria, muita saúde para todos os ouvintes. Esse programa é o Alemanha número 15 e a gente vai repercutir a primeira rodada, né, da Bundesliga no ano de 2021. E para isso aqui temos mais uma vez Guilherme Monteiro aqui, sempre participando ao nosso lado. Aqui, como é que você tá, Guilherme? Feliz Ano Novo.
Opa, valeu, valeu João, valeu Diguinho, que hoje está aqui com a gente. Opa, acho que deu um spoiler, mas enfim, agora já era. Isso, né, amiga? Feliz ano novo aí a todos os nossos ouvintes, né? Temporada retomando, nem tantas surpresas assim, coisas está bem consolidadas se afirmando. E é isso, a temporada está se transcorrendo aí, é um caminho aí que a gente mais ou menos previa.
Sem dúvida nenhuma. Muita Bundesliga aqui hoje e o nosso convidado especial, Diego Serra, Diego Lima, como é que você prefere ser chamado? Integrante do Futebota, membro ativo do Área Área, palmeirense também, tá feliz da vida com a vitória sobre o River Plate. Muita gente já colocando o Palmeiras já no confronto no final do Mundial Interclubes contra o Bahia, mas tá cedo ainda, não tá não, Diego? Como é que você tá? Feliz ano novo.
Para você também, João, Guilherme, aí, muito obrigado pelo convite. É isso, como palmeirense, amanheci radiante, né? Fiquei feliz também pelo convite hoje pro programa, falar um pouquinho da Bundesliga, que me agrada bastante também. Acompanho muito o Campeonato Alemão. E aí, vim para somar. Vamos ver aí, muita coisa boa para falar, uma rodada bastante interessante e a que vem também. Então, vamos destrinchar isso aí.
Sem dúvida nenhuma. Vamos começar aqui logo pelo jogo do Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique começou tomando um susto, já tomou dois gols, né? O Mainz conseguiu fazer uma vantagem de 2 a 0 após algumas jogadas, né? Um contra-ataque direto, o Burkhardt acaba abrindo o placar e numa jogada de bola parada que acabaram escancarando alguns problemas latentes, né, do Bayern de Munique, tanto a linha alta com baixa capacidade de recuperação. Quanto também a bola aérea é um problema latente, inclusive o Gerd Wenzel na transmissão destacou esses problemas, né, do Bayern de Munique defensivos, né, são riscos, a linha alta é um risco inerente do estilo de jogo, mas a bola alta o Bayern de Munique tem peças e tem condições de melhorar um pouco mais a sua jogada aérea defensiva. Mas fato é que, depois de muita intensidade, esse jogo acabou tomando os contornos para a vitória, para a virada do Bayern. Esse jogo foi o mais deu uma cansada no segundo tempo também, não foi, Guilherme?
A gente até no dia do jogo, a gente estava discutindo sobre isso. Eu estava como torcedor e grande secador do esporte para algumas equipes específicas. Eu fiquei bem chateado com a decisão do Ian Seibert manter todo aquele time do primeiro tempo, principalmente das peças do meio-campo, pelo desgaste que eles tiveram. Tipo, você tem que, às vezes, ficar correndo muitos metros, isso desgasta você. E aí, quando precisou da mão dele para fazer com que o Mainz retomasse o controle da partida, ele não apresentou, não foi, não teve a postura firme. Eu sugeria no Twitter, no intervalo, Sievert, pelo amor de Deus, troca Latza, o Barreiro e o Edmilson Fernandes para você recuperar a parte física, que era o grande potencial que o Mainz estava demonstrando, a vontade, a entrega, a disposição, coisa que a gente viu pouco nessa temporada do próprio Mainz com outros trabalhos. Então, precisava ali daquela mexida e ele não deu. E aí o Mais se perdeu por inteiro ali no confronto. Mas fora
Lato
isso.
acabou perdendo aquele gol que a gente comentou também, né?
Exatamente. Também perdeu. Me lembrou muito o lance do Strelimamba na temporada passada, quando ele perde um gol que seria 4-1 para o Paderborn contra o Borussia Dortmund. E ali talvez poderia mudar o rumo daquele jogo ali, que estava praticamente perdido já para o Borussia consegue buscar nos minutos finais. Enfim, e é isso. E agora o Mainz está numa trajetória nova, temporada está seguindo e tem um treinador novo. O Bo Svensson foi confirmado nessa semana, mais especificamente na segunda-feira. E agora o Enzo teve um jogo só, até que me agradou, mas ele não vai seguir como treinador para o restante da temporada. Ele vai voltar para o time B do mais lá que está jogando na Liga Südwest.
Perfeitamente, mas realmente foi uma remontada que 2 a 0 foi. O Bahia teve que tirar um pouco de onde não estava apresentando. Teve um primeiro tempo bem abaixo, apresentando as falhas latentes, mas quando a máquina acerta com as substituições, realmente é muito difícil segurar, né, Diego?
Aí incorpora o um modo automático, né, João? Foi uma coisa assim incrível. Eu fiquei assustado com o desempenho que o Mainz apresentou na primeira parte, porque foi um time que estava com muita intensidade de marcação, o time estava pegado sempre em cima, o estilo de jogo do Bayern de Munique sempre controlando a bola, mas a marcação do Mainz bem encaixada e conseguiu aproveitar bem as oportunidades. E outra, criou, achou para fazer muito mais, tanto no primeiro como no segundo tempo. Teve bola na trave e tudo. Então, assim, um 2-0 foi algo até que o torcedor e o acompanhante que gosta da Bundesliga falar 2-0, o mais contra o Bayern de Munique fora de casa, meio surreal, porque a gente não viu nenhuma rodada da Bundesliga, de 14 rodadas, o mais fazer uma partida de se admirar. E essa primeira parte foi excelente, mas foi o que você disse. Chegou, o time encaixa, consegue fazer o primeiro gol e mérito ao treinador, que modificou muito bem a equipe.
Sim.
Porque já fez logo a substituição que eu achei essencial, foi ter colocado Goretzka na partida, deu outra vida ao jogo. Aí recuou Kimmich, quando tirou Pavard. E o jogo foi outro. Kimmich deu outra vida. É um jogador que é inteligentíssimo. Onde você botar ele pra jogar, ele encaixa. É um negócio incrível. Então, ele abriu as porteiras. Foi o que foi. Faltava o gol de Lev Mitrovski. Faltava mais a participação dele na frente, no sistema ofensivo do time. A movimentação melhorou muito. Com Miele, com os pontas, Gnabry jogando pela esquerda, Sané. Então, o time começou a fluir, que era natural do Bayern. Demorou. Mas quando encaixou, o resultado era esse aí mesmo. Goleada, que não era nada normal. O anormal era o mais ter feito 2 gols como foi feito. Assim, de se destacar o sistema do mais, mas não esperar que fosse fazer isso. Inclusive, concordando com o Guilherme, porque o treinador do mais errou. Onde teve o acerto do treinador do Bayern, teve o do erro do mais. Porque foi nítido que o time cansou. Então ele precisava fazer essa substituição de imediato. O meio campo cansou. Então, ele demorou muito para mexer. E quando foi mexer, depois que já tinha tomado a virada. Então, aí é incrível. Ele já poderia ter sustentado, no mínimo, quando tomou o empate, ele já mexer nas peças, né? Aí foi mexer em atacante, foi mexer no meio, já depois com o jogo já perdido.
Perfeitamente.
E, tipo,
diga.
Ele também teve um pouco de azar, né? Porque se aquela bola do Latza, ela bate, ela entra.
Ela
é. Ali era momento dele fazer a troca, sabe? Ou você até mesmo, como aconteceu o lance, ela perde, a bola vai para fora. Ali era o momento dele agir. Mas ele tem um azar tão grande também, que no lance seguinte sai o primeiro gol do Sané. Aí mesmo que desmonta totalmente a estrutura do Mainz. E voltando para o Mainz, falando, não só criticando o Ian Zivert, por mais que ele também tivesse mérito, eu vou tentar explicar um pouquinho como isso se consolidou. O Mainz, ele usava ali na frente o Burkhardt, que é uma surpresa da escalação, junto com o Quaison e o Boetius na frente, para você tentar condicionar toda a saída de bola do Bayern de Munique para algum dos lados, já que ele tinha tanta força e intensidade no meio campo, para pressionar quando essa bola chegasse dos lados do campo. E aí, com essa pressão, ele recuperava e acelerava. E foi no meio dessa proposta aí que o Mainz se fez, lançando muito o Quaison e o Burkhardt entre o Alaba e o Boateng, e machucar a defesa do Bayern de Munique. Então é por isso que também essa estratégia se fez, né? Você não ter, talvez, uma primeira pressão com esses três jogadores, Burkhardt, Quaison e Boetius, muito intensa, mas para você compensar e também consecutivamente limar fisicamente os jogadores de meio campo para você fazer a sua proposta ofensiva funcionar. Basicamente aí era essa a intenção, e que foi bem executada do Ian Zivert para o jogo.
Sim. Parece que ele entrou muito acertado, né? Sabendo o que fazer contra o Bayern de Munique nesse jogo, né? Tanto que os gols saem de falhas que são falhas críticas do Bayern, né? Pelo menos nessa temporada, nesses últimos tempos. Mas, sem dúvida nenhuma, que vocês disseram o caminho das pedras mesmo. A demora em mexer. De um outro lado, também tendo um Hansi Flick que entendeu quais eram os pontos em baixa no jogo, fez a leitura correta do jogo e fez essas substituições que transformaram o time para o segundo tempo. Sem dúvida nenhuma, a conjunção desses dois fatores fez com que o segundo tempo do jogo fosse completamente diferente. E o resultado veio logo, né? Já logo com os 5 minutos, o Kimmich acaba fazendo aquele gol ali no segundo pau e aí desencadeia. E concordo, o Zivert acabou demorando um pouco de mexer. Teve gol anulado também do Wayne, e então a situação foi muito complicada para o Mainz para poder voltar às rédeas da partida. Em determinado momento do jogo, em poucos momentos do jogo, eu percebi que o Mainz, mesmo sem a bola, com o Bayer em baixa, teve um pouco de controle, do jogo, né? Tendo muito nítido o que é que você vai ter para fazer quando retomar a bola, fazer a infiltração em velocidade, o passe a rasgar, mas isso foram momentos ínfimos frente ao todo o cômputo geral do jogo, né? Mas sem dúvida nenhuma que o Bayer conseguiu o que era necessário após o susto para poder retomar as rédeas da partida. Vocês têm mais alguma coisa para destacar nessa partida? A gente pode seguir para a próxima? Beleza, então vamos nessa para a partida que aconteceu. Né? O Wolfsburg acabou levando 2-0 para o Borussia Dortmund, né? Lá em Signal Iduna Park, inclusive. Foi um jogo que pareceu bem truncado num primeiro momento. Vou deixar Guilherme falar um pouco mais e deixo aberto também para Diego tecer seus comentários. Mas para mim chamou a atenção, viu, Guilherme? A quantidade de oportunidades diretas, perdidas, que foram criadas pelo Wolfsburg. O Wolfsburg, que geralmente nesses jogos, tende a travar um pouco mais a partida, tende a fazer com que a partida seja um pouco mais truncada, e o Weghorst um pouco abaixo também. Ele não costuma perder aquelas finalizações que acabou recebendo as oportunidades, e isso certamente teve influência no placar final da partida. Não achei essa partida toda do Borussia Dortmund, não, viu?
Não, acho que qualquer um que viu, todo mundo dos meus amigos olímpicos também ficaram com, não posso falar essa palavra, mas ficaram com a vela na mão, de tanto medo que estava de tomar um placar feio. Porque o Wolfsburg inicialmente se provou um pouco de incomum que a gente está habituado, né? Tentando sitiar mais o campo de ataque, usando muito os laterais bem profundos, ali próximo à linha lateral, para você tentar largar o time do Borussia Dortmund e gerar espaços pelo centro do campo. Então, essa tentativa funcionou bastante, tanto que a gente viu algumas finalizações boas no início, né, do Wolfsburg nesse princípio, e o Borussia Dortmund tentando atrair bastante o time do Wolfsburg para o seu campo defensivo para tentar gerar o espaço e atacar as costas das linhas. Mas isso não funciona exatamente pela pressão forte bem executada do Wolfsburg. E, enfim, e conforme o jogo foi se encaminhando, o Borussia Dortmund foi tentando aquela estratégia velha do Fábio, né? Ficava tentando circular a bola, trocar a bola de corredor o tempo todo, e com passe lento, e as bolas não saíam, as jogadas não avançavam. Então você ficava muito ali na individualidade, né? Do Reina, do Royce, do Santos. O Santos fez uma boa partida, isso é bem, bem destacável, não só pelo gol. E era um desafogo do Borussia Dortmund, né? O Haaland também se mostrou bem impaciente, tentou bastante também, mostrou no final das contas uma retomada, né? algum princípio de retomada, por mais que letárgico e fraco ainda nesse time.
Pois é, o Borussia Dortmund, que geralmente sempre tem dificuldades, inclusive eu estava lendo um material no Twitter, não vou lembrar aqui agora de quem foi. Inclusive, isso é importante para dar os créditos, mas era um dos materiais que eles utilizavam da estatística para poder analisar o time, né? Tem uma estatística chamada Goal Expected Goal, né? O gol esperado, e o Borussia Dortmund é o time que tem mais chances, cria muitas chances, mas sempre tem dificuldade em marcar o primeiro gol. Depois que marca o primeiro gol, costuma conseguir marcar 2, 3, até 4, mas para sair o primeiro gol, para furar a primeira... conseguiu o primeiro tento furando a linha de defesa num estado de jogo de igualdade, tem muitas dificuldades. E isso é notável nos jogos do Borussia Dortmund, em partidas em que a igualdade está estabelecida no placar. É realmente muito difícil. O Borussia Dortmund tem muitas dificuldades de conseguir fazer com que essa bola passe e chegue em condições. O Haaland até teve algumas chances, né? Foram bem evitadas ali pelo Castells, mas são realmente emblemáticos os jogos em que o Borussia Dortmund tem muitas dificuldades de sair na frente. Com o placar à frente, geralmente costuma enfiar a faca e girar um pouco mais. Tem alguma coisa para dizer sobre esse jogo aí, Diguinho?
Sim, João. Um jogo que foi bastante, bastante difícil, uma partida bem, bem franca. Eu não esperava moleza pro Borussia. Inclusive, no começo da partida, teve aquela jogada incrível, aquele gol perdido, que ali para mim não é mérito do goleiro, é gol perdido. O gol que o volante do Wolfsburg perdeu, o Genhardt. Foi um negócio incrível. Jogada bem construída do Wolfsburg, já de frente pro gol, ele e o goleiro ali, livre, sem marcação. conseguiu perder. Logo, acho que foi os 5 minutos do jogo. Então, assim, já era um lance que, se o gol fosse feito, ia ser muito trabalho.
Condiciona a partida, né?
É. E era outro jogo, porque o time do Wolfsburg é um time que costuma ter uma marcação, um sistema de marcação bom. Então, é um time que é bem forte defensivamente. E com um placar desse logo no começo da partida, podia ser outra realidade. Então, assim, não aconteceu. Foi um jogo que criou muito o Wolfsburg, inclusive. Mas é um time que, para o gol, não estava acertando, não estava com a pontaria boa. Mas foi um time que criou bastante. É, teve o que você falou de Haaland, porque teve duas boas oportunidades. Inclusive, teve um chute lindo que ele chutou de canhota, que ele quis colocar no ângulo. Acho que o goleiro deu um leve toque, desviou, bateu na trave. Então, assim,
sim.
Lance de bastante perigo. E a bola parada acabou salvando o Borussia, né? É, nunca pensei, porque Akanji, para mim, é um jogador fraquíssimo. Fraquíssimo. Conseguiu abrir as porteiras pro Borussia. Que não deu tranquilidade, mas você com um placar na frente, a realidade do jogo já é outra. Então, vamos tentar conduzir o jogo já de outra forma, não vamos se expor tanto, porque já sabe também que, se der tanta brecha, o Wolfsburg tem jogadores bons que pode chegar pelos extremos do campo, com o Brekalo, com o Steffen, até o próprio Arnold, que é um baita jogador, chuta muito bem de fora de área, tem um 9 muito bom, que sabe ser fazer um pivô bem, sabe usar muito bem o corpo. Então, teoricamente, tranquilizou. E no final, já uma jogada linda de Sancho. Eu fiquei admirado com o drible que ele deu no zagueiro. Foi um negócio assim, desmontou o cara, deu um tapa nojento, parecia Luiz Adriano ontem. Então, tranquilizou, fechou o caixão. Um jogo que não foi difícil, não foi fácil, desculpe. Foi um jogo bastante difícil. Quem vê o placar até acha que foi um jogo fácil. Mas o Borussia conseguiu os 3 pontos e vê se reergue, né? Vê se consegue ainda almejar algo a mais na Bundesliga, além da própria Champions.
Pois é. Uma coisa meio que é preocupante é que esse time do Terzic, nesse início, defensivamente, quando precisa baixar um pouco mais o bloco e a linha, me lembra muito aquele Borussia do Peter Stöger, que era uma vergonha. Os caras se retraíam. Você trocava as peças ofensivas pelas defensivas e nem assim você tinha algum conforto defensivo. O Terzic, eu me lembro que ele colocou o Kahn, tentou colocou o Stefan Tix na frente para tentar sustentar um pouco mais a bola. Lá na frente, inclusive, ele quase faz um gol, o Borussia tira a bola em cima da linha, para tentar fazer com que o Borussia também não sofresse tanto, mas mesmo assim, uma coisa muito, muito triste, porque a bola chegava na lateral, assim, nas costas do Guerreiro, e toda a bola para a área não deu nos acuda. Tá meio complicado essa questão da defender baixo para o Borussia Dortmund nesse período do trabalho do Terzic. E outra coisa também sobre o Wolfsburg. O Wolfsburg tem tido esse problema nessa temporada. É uma equipe um pouco diferente da última, porque é uma equipe que cria bastante, mas quando cria, não converte com tanta facilidade. Apesar de ter o Weghorst, que tem uma aptidão de fazer gols muito, muito boa, o Bialek, o Philipp, nós não estamos com a perna bem ajustada para fazer os gols, né? O Bialek, no finalzinho do jogo, inclusive dá um voleio que ele fura, enfim, compromete mesmo. O Wolfsburg ficou meio maluco psicologicamente no final do jogo, porque tentou ficar dando chute acrobático o tempo todo, achando que ia fazer gol dessa forma. Então, meio que se perdeu também ali na hora do jogo, e depois, no final das contas, até ajudou o Borussia no escanteio, que a gente faz 2-0. E só lembrar, só quem faz gol acrobático é o Rodrigo Pimpão.
Pois é, mas justamente você puxou a sardinha do Wolfsburg, vou ter um comentário muito rápido, né? A centralização das jogadas, né, da concretização das oportunidades no Wolfsburg pelo Weghorst é muito notável, né? O Weghorst, ele inclusive, ele é o artilheiro da equipe com 9 gols, e o segundo artilheiro vem com 2 gols atrás, que é o Arnold, né? Seguido do Brekalo e do Baku também, o lateral direito. Mas o Brekalo tem 2 gols, parece que um deles é de falta, se eu não me engano. Um deles é de falta e o outro não me recordo agora. Existe uma centralização excessiva no time do Wolfsburg de concretizações de gols marcados pelo Weghorst, né? E o Weghorst, nessa vez, não teve numa noite tão iluminada para concretizar as oportunidades que teve. E não pode reclamar de que não teve oportunidades, né? Então isso é algo que deixa o time um pouco previsível, dependente. E não foi um jogo fácil, como vocês falaram, foi um jogo muito difícil, em que o Wolfsburg acabou saindo derrotado, mas não pode reclamar de maneira nenhuma de que foi totalmente envolvido, porque não foi, né? O Wolfsburg teve suas oportunidades, conseguiu fazer seu jogo, e era inclusive um jogo para o Wolfsburg, olhando pelo patamar dos Lobos aqui, para passar o Borussia Dortmund na tabela, inclusive, porque o Borussia Dortmund vinha de um momento terrível, oscilando, como está ainda oscilando. O Wolfsburg também vendo um momento que está oscilando vitórias e derrotas também, mas era o jogo que qualquer um dos dois que saísse vitorioso desse confronto ganharia um ânimo, ganharia a quarta posição na tabela e teria condições para poder seguir numa sequência um pouco mais tranquila, sabendo que esse jogo é um jogo de 6 pontos. Então, essa derrota do Wolfsburg e a vitória do Borussia Dortmund foi muito importante da forma como foi muito importante para a sequência no campeonato para as duas equipes aí, principalmente o Borussia Dortmund, que saiu vitorioso nesse confronto.
E aproveitando, João, a fala de tanto a sua quanto a de Guilherme, eu pego 3 pontos aí. Mostra a dependência de Weghorst, é Weghorst dependência no Wolfsburg, incrível para a questão de gols, porque a ineficiência de finalizações é um negócio incrível do Wolfsburg. Que Guilherme comentou muito bem, cria, mas para fazer gol é mais complicado. Mostra outra situação incrível. O time do Borussia ganhar uma partida sem tomar gols, achei de se admirar, porque é um time que costumeiramente toma gols todas as partidas. Vocês que acompanham muito, são fiéis mesmo à Bundesliga. Eu não lembro o jogo que o time não tomou um gol na Bundesliga. Não lembro. Vocês conseguirem puxar aí, porque não, em todo jogo que eu achei do Borussia, o Borussia toma gol. Então, assim, é um negócio incrível.
Se eu não me engano, foi o jogo do Arminia Bielefeld, porque ali a gente venceu o jogo de 2-0.
Pronto. Isso aí vai ter o quê? Umas quantas rodadas? 8, 9 rodadas?
Não, 2 meses, quase já.
Entende? Então, assim.
Na verdade, não. Na verdade, tem um pouco mais de tempo. Foi dia 31 de outubro, alguma coisa assim. Então, tem quase. Mais algum, bem alguns meses mesmo.
Entende, né? Então, vê a situação que é um jogo difícil. Dois times bons na Bundesliga. O time do Borussia oscilando muito, mas não deixa de ser um bom time, um time forte. E ganhou sem tomar gols. Então, já tem 2 pontos. Sim, sim. E o terceiro ponto mostra a freguesia que o Wolfsburg tem perante ao Borussia. Isso, para mim, já está bastante concretizado. Isso é bem solidificado, porque não existe. É uma coisa que você fala assim, pô, Borussia e Wolfsburg. Tá, o jogo é difícil. Na hora que entra em campo, a realidade, o histórico, as estatísticas, parece que entra junto. Porque o Wolfsburg não consegue ganhar e muito menos fazer gol. Então, é freguesia demais.
Pois é. Agora, passando para o próximo jogo, esse confronto que foi um confronto importante na parte de cima da tabela, vamos falar aqui agora do jogo entre Frankfurt e Leverkusen, um jogo muito esperado. Eu, particularmente, estava com muita expectativa para esse confronto, porque são duas propostas de jogo que são completamente opostas. Eu, inclusive, destaquei na rodada, no podcast passado, né? Eu gosto muito de ver o time do Peter Boss. Gosto também de ver como o Adi Hütter consegue reinventar dentro de um campeonato a sua própria equipe, né? A saída do Bajdosh, sem dúvida nenhuma, foi sentida pelo Franco, vai ter que se reinventar um pouco, porque era um jogador que concretizava muitas oportunidades, era fundamental para o modelo de jogo do Franco. E foi um jogo em que parecia que ia tudo dando certo para o Leverkusen, né, Diego? Tudo Sim. parecia indo bem, inclusive um dos golaços de 2021, logo no início desse ano, saiu com o Amiri em uma jogada maravilhosa de construção, que passe do Florian Wirtz e a conclusão maravilhosa do Amiri. Parecia que ia tudo bem nesse jogo aí, né, Diego?
Sim, sim, João. Isso daí, inclusive, é um gol que já pode colocar na lista do Puskas, viu? Porque fiquei admirado, golaço, a jogada da construção, a cavadinha de Wirtz para ele. Deu uma leve desvio no jogador do Frankfurt, mas não anula nada a beleza, o que foi, a qualidade de domínio de Amiri, a visão para dar um calcanhar descaradinho daquele, que foi lindo nas pernas do gol, foi um baita gol. Inclusive, mostrou que o jogo seria fácil, deu a entender, né? Diz que o jogo seria fácil, ela tá seguindo a lógica, o Leverkusen está ganhando a partida, e logo no começo do jogo, então vai ser uma coisa para matar até pensar em golear. Um time que controlou o jogo, um time que teve muito aposto de bola, inclusive, mas se perdeu, não criou tanto, foi um time que teve posse, mas faltou mais criação. Eu compartilho do seu pensamento no quesito, eu gosto muito de ver o time do Leverkusen jogar, inclusive é o time que eu mais gosto em assistir hoje da Bundesliga, é o Leverkusen, e eu fiquei frustrado, eu esperei mais futebol do Leverkusen, achei que que faltou mais criação, faltou mais jogadores do time aparecer. Eu esperei mais de um Balgatti, eu esperei Bailly, que eu tô elogiando tanto, eu esperei mais dele nessa partida. Faltou mais a presença ofensiva, faltou mais jogadores, os extremos do time se destacar mais. Chique e nada nessa partida também não foi nada de se destacar. Então, assim, foi uma partida complicada. O fácil ficou difícil. Teve um gol no primeiro tempo, no meio do primeiro tempo ainda, que o Yunis conseguiu fazer. Chute cruzado e depois ainda, logo no começo do segundo tempo, para acabar de piorar a situação, sai aquele gol, aquele carrinho infeliz de Tapsuba, que acabou sendo contra. Então, é um jogo que o futebol que o Leverkusen está jogando não parecia que foi o Leverkusen. O Frankfurt conseguiu se destacar, se reerguendo também, que veio a vitória do Augsburg, mas é um time que empata muito, time muito sofrível para ganhar as partidas, inclusive dentro de casa. Mas é isso. Mais mérito do Frankfurt e demérito do Leverkusen, porque o futebol que eles estão jogando, essa daí foi uma atípica. A gente esperou muito mais e um time que está buscando ser campeão, porque é realidade o Leverkusen e títulos. Então, é um time que precisa voltar muito melhor nas outras rodadas, como jogou contra o Colônia, como jogou contra o Hoffenheim, contra os outros times, até contra o próprio Bayern de Munique.
É, eu concordo com você, vou um pouco além, né? O Leverkusen acabou entrando com alguns desfalques, na lateral esquerda, principalmente, quem jogou foi o Weiser. O Weiser acabou jogando improvisado na lateral esquerda, que é lateral direito de origem, né? Mas, isso sendo, o Dragovic jogou na lateral direita nesse jogo, né? Um zagueiro que foi, ele até faz algumas vezes ali a lateral direita, mas isso ceifa, sem dúvida nenhuma, qualquer tipo de criatividade pela lateral direita ali do lado do Leverkusen. E é como você falou, né? O Leverkusen ele acabou tendo um pouco de dificuldade para consolidar o resultado e manter, mas o Frankfurt, sem dúvida nenhuma, que se beneficiou muito dos espaços cedidos pelo time do Boss. Esse time do Boss, ele é um time que pressiona bastante, consegue criar, tem a bola a maior parte do tempo e, ainda assim, nesse momento, nessa partida específica, não conseguiu, apesar de ter a maior parte do tempo com a bola, conseguiu contundir. Como contundiu no primeiro gol o Frankfurt, né? O Frankfurt esteve muito confortável não tendo a bola, inclusive dá para falar, de certa forma também, que o Frankfurt controlou o jogo não tendo a bola, só esperando o Leverkusen tendo a bola, sendo ineficiente, sendo incontundente, esperando os seus espaços que estavam sempre nos flancos, sempre entre os zagueiros, entre a linha de meio de campo e a linha de zaga, para explorar aquilo que tem de melhor, né? Que é a bola longa, que esse time é muito competente nesse tipo, nesse modelo de jogo. O Adruter sabe muito bem utilizar as peças que tem, tanto que inclusive ele acaba virando o jogo, né? Claro que teve o gol do Tapsoba, que é um gol inclusive inesperado, mas é uma jogada de construção ofensiva do Frankfurt, né? Ele vira o jogo com o gol aos 22 e aos 54 e só vai fazer as suas substituições lá aos 76, né? O Adruter confiou nos jogadores que tinha em campo, que eles tinham em mente aquilo, e isso é muito nítido no time do Frankfurt. Eles sabem o que tem que fazer, o modelo de jogo do Frankfurt é muito bem assimilado, eles sabem o que tem que fazer, e foi com eles, os jogadores que tinham em campo, que ele conseguiu virar a partida, né? O Frankfurt executou muito bem, se portou muito bem atrás do placar, na igualdade, inclusive estando à frente também. Então foi uma partida memorável para o Frankfurt, que conseguiu pontos importantes, voltando a encontrar o caminho das vitórias, e a segunda derrota consecutiva do Leverkusen, que nesse momento, após a derrota frente ao Bayern de Munique, parece tá engatando uma curva descendente aí, já com duas derrotas consecutivas, precisa voltar e reencontrar o caminho das vitórias urgentemente, se quiser voltar a contestar algum título do Bayern de Munique e até se manter nessa zona aí de classificação para a UEFA Champions League. A UEFA Champions League ficou fora nessa temporada agora que estamos vivenciando. Mais alguma colocação sobre esse jogo? Tranquilo. Então vamos passar aqui agora para o próximo jogo, o último jogo que vamos dar destaque aí, para já trocar figurinhas com o Guilherme aqui. O Stuttgart fez um jogo duro, né, contra o Red Bull. Teve suas oportunidades. O Red Bull teve também um grande monopólio das oportunidades mais contundentes do jogo, mas a vantagem mínima foi realmente garantida por uma ótima atuação do Köbel, que é um... Vou colocar uma pimenta no sarapatel, inclusive porque você que vai falar agora, né? O Köbel é suíço. O Köbel está ali na concorrência pela posição de goleiro da seleção suíça com o Sommer, com o Burke. Você acha que o Kobel hoje está apresentando um nível superior, igual, competitivo com esses dois goleiros mais consagrados da seleção da Suíça? Porque ele foi fundamental para a manutenção do placar mínimo frente ao Red Bull. Fala aí, Guilherme.
Com certeza. O Kobel já é um goleiro que aos poucos tem se solidificado na classe alta da Bundesliga, né? Já que na última temporada ele chegou ao Stuttgart jogando pela segunda divisão e foi um dos melhores goleiros da segunda divisão da última temporada. Novamente uma atuação notável, né? Eu acho que ele teve pelo menos 7 grandes defesas nessa partida, mas um jogo muito regular e na minha humilde opinião já deveria pelo menos ali ter um joguinho ali de experimentação ali pela seleção suíça na titularidade, né? O Vladimir Petkovic, se eu não me engano, que é o treinador da seleção da Suíça, deveria dar uma observada melhor no Kobel. Falando sobre o jogo agora, eu achei o jogo assim, do Stuttgart muito próximo também ao do Bayern e do Mainz, por causa exatamente também pelos fatores dos treinadores. A estratégia foi sempre a mesma, né? Você tentar empurrar o Leipzig para o lado do campo e aí você recuperar a bola e acelerar. Isso foi feito muito bem com o Castro, principalmente. O Castro que começou a temporada assim, oscilando, meio desligado, muito aéreo ali dentro do sistema de marcação do Stuttgart, mas aos poucos ele tem sido mais inserido, cada vez mais importante, porque ele não apenas pressiona, ele também recupera e é o cara para puxar o contra-ataque. E nesse jogo ele foi importante. O grande problema do Stuttgart, no geral, ficou muito mais evidente no segundo tempo, foi a questão das definições, né? O Vamanjituka, o Kaladzic, o Nico González, novamente em jogos bem ruins, no sentido de finalização, muito pobres, erraram bastante. E o que foi uma problemática, no final das contas, porque quando o Leipzig faz 1-0, ali no início do segundo tempo, depois de um bom início também, questão de pressão, de volume, eles se perdem, né? O Stuttgart sai do eixo e não consegue retomar ali pro jogo.
Sem dúvida nenhuma. E uma coisa para se destacar, eu acho que algo que você tem percebido também nesse trabalho do Nagelsmann, interessantíssimo como o Nagelsmann tem utilizado bem o Angelinho. Aí até o próprio Diego pode falar, né? Que o Angelinho ele foi integrado ao elenco do Manchester City, ele chegou meio emprestado, meio escorraçado no Red Bull Leipzig, mas até pelas atuações e o que você assiste de UEFA Champions League, o Angelinho ele está sendo muito bem utilizado naquilo que ele é melhor pelo Nagelsmann, e ele tem sido fundamental, né, dando opções de passe, atraindo marcadores, abrindo espaços. Nesse jogo ele acabou não conseguindo deixar o dele, mas a jogada do gol sai com uma fundamental importância do cruzamento dele, que vai sendo desviado. Ele consegue construir perigo constantemente sobre a defesa adversária, sendo um ala que se apresenta quase como um ponta. Já não é a primeira vez que a gente acaba falando dele, desse posicionamento dele, mas sem dúvida nenhuma que o jogador potencializado por um treinador que enxerga a sua principal virtude, encaixa ele no seu sistema tático de forma a extrair o melhor dele, sem dúvida nenhuma, é algo importantíssimo para fazer com que o jogador atinja seu máximo potencial. E o Angelinho é uma prova disso. Ele tem contribuído muito com gols, com assistências, na UEFA Champions League, na Bundesliga. Ele precisa refinar um pouco melhor a sua finalização, mas em questão de suporte, de apoio, de assistência, ele tem sido fundamental. Foi um jogo difícil pro Leipzig, principalmente por conta do Kobel, mas o Stuttgart teve suas oportunidades, teve chance de empatar o jogo, esbarrou um pouco na ineficiência das peças que Guilherme falou, mas sem dúvida nenhuma que o time do Leipzig conseguiu essa vitória importante, teve pênalti perdido também, o Sorloth também persegue seu primeiro gol na Bundesliga até o momento. Fala aí um pouquinho pra gente o que você vê desse Angelinho aí pra gente, Dieguinho.
Sobre o Angelinho, foi um cara que ele ganhou vida, né, no Leipzig, é outro jogador. É um cara que no City não era aproveitado, jogador quase dispensável. Bom, ele é um jogador dispensável e ele está em alta. Para mim, é um dos melhores jogadores do Leipzig, eu não tenho nem dúvidas. Sim. Ele apoia muito bem, é um jogador que ofensivamente ele chega muito bem, muito bom de passe. Você até falou que ele precisa melhorar a finalização. Eu ainda acho ele um bom finalizador também. Inclusive, a primeira jogada de perigo do jogo foi dele. Ele deu uma fatiada na bola. Coisa linda. Que eu não sei, o goleiro Kobel já começou a se destacar ali. Porque essa partida foi a partida dos goleiros. Isso aí não foi... Kobel se destacou mais. Porém, Gulak também se destacou bastante. Então, foi uma coisa assim... Que o jogo foi 1-0, podia ser um jogo de 3-2, 4-1, 4-1, podia ser jogo de goleada, jogo de muitos gols. Porque foi bonito ver a criação que teve na partida, muito mais do Leipzig, mas o trabalho eficiente dos goleiros no jogo. Então, foi um jogo lindo, um jogo que Angelino jogou mais uma partida bem também. Ele é um jogador que está conseguindo ser bastante consistente, como o Leipzig como um todo. É um time hoje que, se você me pergunta, Diego, qual é o time que você considera mais consistente da Bundesliga? Leipzig. Para mim é o Leipzig. Não tem... O sistema defensivo do Leipzig é uma coisa incrível. É um time que sabe o que tem que fazer. Já tem uma proposta definida. É um time que costumeiramente toma poucos gols. E é um time que consegue criar. É um time que os meias aparecem muito bem na frente. Você vê que hoje é um time que não está com 9. Você não pega... Ala vira ponta. Meio atacante vira falso 9. Então, assim... Tem uma dinâmica muito boa. Olmo se destacando bem na frente. Aidara, Forsberg, que mesmo que perdeu o pênalti, é um jogador que se apresenta muito bem, importante para o time. Que foi um pênalti que eu não sei nem dizer se foi gol perdido ou se foi mérito do goleiro. Porque uma levantada de perna daquela que o goleiro deu ali para desviar e ainda conseguir bater no travessão, acho que pode ter sido um pouco dos dois, né? Mas foi uma boa partida, criou muito. O Leipzig, eu acho que o jogo passou muito pelo goleiro, o Kobel foi excelentíssimo, e é isso, é um time que está consistente, que eu estou gostando também, um dos times que eu gosto muito de ver é o Leipzig, e é um time que esse é o único que eu consigo botar fé, que pode tentar tirar o título do Bayern de Munique.
Pois é, rapidamente, antes de passar a palavra para Guilherme, as estatísticas mostram, né, inclusive isso era algo que estava sendo discutido no Twitter, no pessoal que produz conteúdo da Bundesliga, o time perfeito da Bundesliga, e aí vai muito no que você falou, Diego, é um time que defende como o Leipzig e ataca como o Bayern de Munique, né? A conjunção desses dois fatores aí seria, sem dúvida nenhuma, o Megazord da Bundesliga, que seria o time, juntando esses dois aspectos aí, seria um time, entre aspas, né? Que não existe time perfeito, mas seria o time perfeito juntando esses dois aspectos aí, tanto estatisticamente quanto em números abstratos, ou números concretos, desculpa. Fala aí, Guilherme, o que você gostaria de falar?
Eu tava muito, muito negativista um pouco pro Leipzig, porque o Leipzig no jogo em si, eu achei que eles tiveram muita dificuldade, no sentido de tentar você sair jogando como eles geralmente jogam, né? Usando muito o Campbell e os Zabitzer, mas eles não estavam tão bem assim, né? O ponto de desafogo do jogo foi muito o Upamecano e o Angelinho, porque o Upamecano lançava muitas bolas e o Angelinho cruzava e a bola chegava à área. Então esse eu acho que é o ponto que foi importante. No primeiro tempo, eu digo, até mais, porque no segundo tempo o Stuttgart errou muito saindo jogando e isso fez com que as coisas ficassem um pouco mais fáceis para você avançar metros e chegar até o gol. E agora eu acho que eu vou trocar um ponto aqui que é um pouco polêmico, para dizer no mínimo, né? Eu acredito que o Angelinho hoje finaliza muito melhor que o Werner. Se você fizer uma estatística, contabilizar uns dados aí, você vai ver que a porcentagem de chances que o Angelinho precisa para fazer um gol e que o Werner precisa, se não é igual, é muito, o Angelinho ainda é superior ao Werner. Vocês também acham o Angelinho melhor finalizador que o Werner?
Eu discordo. Eu não tenho dúvida que é melhor. Hoje, assim, vou falar o seguinte, com a discordância de João, desculpa. Tem a situação de vermos hoje Werner na Premier League finalizar bastante mal. Ele é um jogador que ele perde muitos gols, ele está com um aproveitamento muito baixo, a menos de 30%. Então, assim, é incrível o quanto ele consegue perder gols para conseguir ter acertos e fazer gols na partida. Angelinho, o que eu assisto de Bandeirinha, o que eu assisto do Leipzig, você vai pegar 3 chances, ele faz 1. Então, ele está com a média boa.
Sim.
Às vezes que ele não precisa fazer o gol, mas ele finaliza em gol. Aí é mérito do goleiro também. A gente não pode destacar só a finalização quando é feito o gol. É a finalização pro gol. Porque Werner, ele não consegue acertar o gol. E Angelino, ele sempre tem precisão para chegar e dar trabalho ao goleiro. Então, para mim, hoje, eu não tenho dúvidas que Angelino é mais preciso.
Eu vou tentar defender meu argumento. Inclusive, até uma fala do Nagelsmann. Na temporada passada, se eu não me engano, teve um jogo contra o Augsburg, foi o último jogo da antes de 2019. O Nagelsmann, o time do Leipzig venceu o jogo 3x1, mas o Nagelsmann saiu mais muito puto com o Werner. Porque, de fato, o jogo foi 3x1, foi até fácil, mas poderia ter sido 6, 7, igual estava rolando naquela temporada, com alguma facilidade. Muito, mas muito mesmo, nesse sentido de placar. Porque, tipo, o Werner perde uns 4 gols bem, bem fáceis, cara a cara com o goleiro. E é uma deficiência dele, não é de hoje, gente. Não é porque eles podem achar que eu sou um aproveitador, um oportunista. Mas não é assim. Eu acompanho esse negócio há muito tempo. Então é isso. O Werner é isso aí. Ele sempre teve dificuldade para finalizar e ser um cara mais assertivo. E o Angelinho, por mais que seja um lateral, às vezes até mesmo um ponta, ele tem um percentual, como exatamente o Dieguinho falou. Ali, cara a cara com o goleiro, ele pode marcar, mas às vezes também tem o mérito do goleiro. E ele acerta o gol, que é o mais importante. Sim. O Werner nem isso faz.
E o Angelinho, ele traz uma opção interessante também da bola parada, né? Ele tem uma bola parada interessante. Agora, sobre a minha discordância, eu vou expor aqui de forma respeitosa, até porque não passa nem pela, não deveria nem passar pela cabeça do ouvinte de que essa comparação, e nem passa pela minha, de que essa comparação é uma comparação oportunista devido ao fato do Werner estar muito mal, né? Eu acho que o Werner, ele é um cara que, não à toa, ele flertou com a artilharia da Bundesliga em determinados momentos, disputando ferrenhamente, em certos momentos, com o Lewandowski. No entanto, o Werner está jogando da forma como está jogando hoje no Chelsea, na maior parte dos jogos do Chelsea, como um ponta um pouco mais distante do gol, tendo a obrigação um pouco mais de progredir com a bola de forma lateral ou não vertical, como é aquilo que ele é bom em fazer e que a gente viu aqui temporadas a fio ele fazendo no Red Bull Leipzig. Isso está prejudicando sobremaneira o time Werner na Premier League. Fora que a primeira temporada, período de adaptação, a gente está batendo um martelo, a gente está colocando um sarrafo no Timo Werner, que é um jovem que apresentou problemas, inclusive problemas de saúde em determinados momentos, de estádios muito cheios. Fala-se que ele tem um pouco, nada oficial, né? Mas fala-se que ele tem um pouco de dificuldade de jogar sob pressão, e a Bundesliga, sem dúvida nenhuma, tem estádios que exercem pressão, mas já é uma zona de conforto adaptada do Timo Werner, onde ele jogava numa outra posição, com outros movimentos que ele fazia, inclusive melhor do que os movimentos que ele faz hoje no Chelsea. Então acho que tudo isso, primeira temporada, posição diferente, tendo que fazer uma função diferente, tudo isso está influenciando sobremaneira no desempenho do Timo Werner nessa primeira temporada de Premier League. Então, qualquer tipo de, na minha opinião, qualquer tipo de comparação, qualquer tipo de crítica ao Timo Werner tem que ser feita, ok? Não existe jogador incriticável, mas qualquer números que saiam dessa primeira temporada do Timo Werner tem que ter um pouco mais de calma, porque é a primeira temporada, todos esses fatores que a gente está tratando aqui. O Timo Werner, para mim, é um bom finalizador, ele não é letal como é o Lewandowski, mas ele é um bom finalizador e, sem dúvida nenhuma, que eu acho que, na minha opinião, ele finaliza melhor do que o Angelinho, né? Até porque o Angelinho, ele tem muito mais dotes de apoio, de suporte, de criação lateral, de cruzamentos, de passes mais incisivos, de assistência do que o Timo Werner. Eu vou mais nessa linha aí. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa nesse debate?
Não, só para fechar essa lacuna, que até a gente estendeu, até passou da pauta, né? Essa comparação de Guilherme aí foi excelente para apimentar o programa. Mas assim, é complicado falarmos, para você entender a situação de Werner hoje. Eu tenho que concordar uma parte com você, a situação hoje do Chelsea como um todo prejudica também Werner. Mas, numa situação como essa, ele poderia ser um destaque se ele fosse um jogador que tivesse um bom fundamento para finalização. Eu Sim. acho que você falou que ele não é letal. Para mim, ele não é bom finalizador. Então, ele é um jogador que tem bons fundamentos. A gente não pode dizer que Werner é um jogador ruim, porque ele não é. Mas Werner tem essa carência em finalizações. E, principalmente, as cifras que o Chelsea pagar por Werner para um atacante, que é um cara que é para resolver a carência de gols, no caso, num time que hoje depende de Abraham e Giroud. E você chegar, você pagar 53 milhões de euros para o cara abusar de perder gols, eu devo estar ficando louco, eu não entendo de futebol, não sei o que é de ficar abusando de rasgar dinheiro. Mas essa carência ele tem, então assim, tem que aprimorar bem, pegar um preparador de finalização bom para falar assim, bora passar aqui o dia treinando, todo dia, no sol e na chuva, para mostrar o que é o jogador que ele pode ser ainda, porque é um cara que ele tem muito potencial, é um cara que é rápido, é veloz, é ágil, é driblador, é um cara que eu gosto muito da movimentação dele. e ele sabe criar espaços, então isso me agrada, mas a finalização em si, ele peca. E ele melhorar isso, ele é para ser jogador a top 20 do mundo, isso aí eu falo sem susto. Então assim, ele depende muito dele, ele tem que ter mais aquele soço para mostrar o que o povo acha que ele é, porque para mim hoje, Werner é um jogador super estimado, mas é um jogador que pode ser muito melhor.
É a opinião que impera hoje no Twitter e a galera tá descendo o sarrafo no Timo Werner nesse momento, mas é isso. Eu acho que ele fora de posição, tendo outras obrigações, outras movimentações diferentes daquelas que colocaram ele como um vice-artilheiro em determinados momentos, até artilheiro da Bundesliga, prejudica sobremaneira ele. A gente tem que, assim como a gente estava falando do próprio Angelinho, né? O Angelinho foi potencializado, colocando ele para fazer o papel e a tarefa que ele é melhor em fazer, né? O Angelinho teria sido fundamental na recuperação da lateral esquerda do Manchester City, que é um problema crônico, né? E a gente já está se alongando para pautas do kickoff. Problema crônico. O Timo Werner, ele tem que ser colocado na posição e tarefa para ele fazer os movimentos que ele é bom em fazer, né? O Timo Werner está sendo extremamente prejudicado nesse momento, e essa é a minha tese que eu advogo a favor, pelos movimentos e pela função que ele está sendo colocado para fazer pelo Frank Lampard. Mas isso aí é papo pro kickoff, uma discussão foi até saudável que a gente colocou aqui, tava fora da pauta, pessoal, mas foi muito frutífera, foi muito interessante ver os argumentos, o embate de opiniões aqui. Podemos passar agora para os outros jogos, dos outros resultados?
Vamos, segue.
Vamos nessa, então. Outros jogos que a gente teve na rodada, né, o Hoffenheim acabou sucumbindo ao Freiburg do Christian Streich, que fez, parece que foram 9 anos à frente, né, a gente tava falando que tinha aproximadamente 9 anos, mas parece que no dia desse jogo já tem próximo de 9 anos a data comemorativa do trabalho do Streich, 9 anos à frente do Freiburg, uma vitória para consolidar isso, foi extremamente importante para esse time que vem tendo boas atuações, principalmente o Nils Petersen vem deixando os gols dele, o Vincenzo Grifo é um dos principais nomes dessa temporada, Vincenzo Grifo que é ex-jogador do Hoffenheim, então 3-1 para a conta do Freiburg, vitória importante fora de casa, né? O Colônia acabou sucumbindo também ao Augsburg com um gol do Iago, o brasileiro lateral esquerdo ex-Inter, também com um belo passe do Niederlechner. O Arminia Bielefeld acabou perdendo por Borussia Mönchengladbach, 1-0, com um show de gols perdidos do Embolo. Nada me tira da cabeça, né? Eu já tenho espaço amostral suficiente para afirmar, e aí deixa para os colegas se quiserem dar a opinião sobre o Embolo. Nada me tira da cabeça de que o Embolo, justamente falando do que a gente vinha falando do Werner e do Angelinho, o Embolo precisa de muitas chances, e chances claras de gol, para poder enterrar uma bola na rede, né? O Embolo é muito deficiente ainda nas chances do 1-1 contra o goleiro. Ele que deixou muitas oportunidades desperdiçadas na frente da referência desse ataque, né? Guilherme até fala aqui. Fala aí, Guilherme, a comparação. É o Ribamar suíço?
eu fiz uma brincadeira aqui, sabe, com o cara, porque de fato, pô, é brincadeira não, velho. Esse cara debaixo da trave é pra pegar o torcedor do Gladbach, pô, querer botar a cabeça dele lá onde, cara? Lá muito longe mesmo, muito longe. Porque o cara fica muito puto. Eu conheço alguns torcedores do Gladbach, pô, os caras sofrem com o cara ali dependendo deles, né? Dependendo dele. E é isso. Não tem muito o que dizer sobre isso.
Precisou de duas, três chances claras para poder fazer um gol, né? Na terceira chance, se eu não me engano. A terceira ou quarta chance dele, ele acaba fazendo gol, ele que sai de cara com o goleiro. Mas, sem dúvida nenhuma, um jogador que precisa também aprimorar esse tipo de gol. Ou funcionar de alguma outra forma com o papel, uma função diferente, né? O Embolo, ele tem velocidade, ele pode ajudar na construção. Mas fato é que quando ele tá no comando de ataque ali na referência, ele perde muitas chances e isso pode custar os 3 pontos pro Gladbach em determinados confrontos. O Werner acabou...
Isso é um ponto interessante que você trouxe, João. O Embolo, quando o Marco estava lá no início do trabalho mesmo, ele foi até usado como segundo atacante, até um meia armador que a gente conhece. Ele então não estava assim, claro, às vezes a oportunidade vinha e ele dispensava, mas ele estava sendo até útil também nesse tipo de função. Não era um cara assim que... É porque todo mundo pensa que olha só, esse cara puta monte, forte, tem que ficar jogando em ponta, dizendo que quer ajudar um lateral. Ele faz isso bem, não vou dizer que ele faz isso mal, mas tipo, até mesmo para ver onde ele pode também se encaixar em outra função, para ele talvez não ficar tão marcado assim pelas perdas de gol que ele tem, né? Isso aí, querendo ou não, uma assistência às vezes tapa um gol perdido que você fez, e ele estava fazendo isso bem até mesmo no início da temporada passada. Foi até o período que o Marco Churran estava jogando um pouco mais avançado e o Rose entende que o Churran tem que jogar mais na ponta, ali deixando até um espaço mesmo para o Stindl jogar como um falso 9, o Plea, enfim. Pode ser uma alternativa de novo que ele possa usar para até preservar o cara.
Pois é, porque o Embolo vem perdendo muitos gols e isso realmente tem custado oportunidades claras, né, para ter uma tranquilidade maior no placar. O Werder Bremen acabou perdendo também, o time do Florian Kohfeldt acabou perdendo para o time do Urs Fischer. O Fischer, que é o time do Union Berlin, a gente vai tratar um pouquinho daqui a pouco nas notícias, né? Resultado importante, como executa bem o modelo de jogo que propõe o Union Berlin. A gente vai falar logo, logo, um pouquinho mais para frente. Vitória fora de casa, vitória importante, vitória que manteve o Union Berlin na quinta colocação. O Union Berlin vem galgando degrauzinhos pequenos e que vão mantendo com um time muito consolidado nesse momento, né, na primeira divisão da Alemanha. E, por último, mas não menos importante, também tivemos o Hertha Berlin. Teve gol de Guendouzi, teve gol de Piatek, teve boa jogada do Matheus Cunha também na partida. 3-0 para cima do Schalke, num dos primeiros jogos, né, se eu não me engano, até o primeiro jogo do Christian Gross, o novo treinador do Schalke. Mas fato é que a goleada não conseguiu fazer com que o Schalke encerrasse, né? Agora está cada vez mais perto de igualar o recorde do Tasmania Berlin, né? 30 jogos sem vitória na Bundesliga. Onde é que isso vai parar, minha gente? Onde é que vai parar isso?
Nunca imaginei, viu, amigos? Ouvintes, eu nunca pensei o Schalke num marasmo como esse. Um time como é o Schalke, a tradição que o Schalke tem. E tem boas peças. Dizer que é o saco de pancada da Bundesliga, pra mim isso é algo inaceitável. Não consigo, não. O time só toma pancada, é goleada, não consegue, não faz medo a ninguém, ninguém respeita mais. O único jogo que eu vi ainda da testa, o Schalke, foi contra o Augsburg e ainda tomou o gol por azar no zagueiro no final do jogo. Então, assim, é um time que não vejo esperança, não. A gente está falando da 14ª rodada ainda. São, vão o quê? 26? 26 rodadas?
Na Bundesliga? 26, né?
Sim.
São ainda 34. 34 rodadas ao total.
Então faltam 20. Oh, desculpa, 20 rodadas, desculpa. Então, 20 rodadas que faltam, e eu não vejo esperança pro time do Schalke com um time que só conseguiu fazer 4 pontos em 14 rodadas. É um negócio assim, absurdo. E não vem. O mais que você viu ainda conseguir fazer uma campanha do que a gente comentou logo no início, que quando conseguiu bem no primeiro tempo contra o Bayern, ainda fez alguma coisa, que tá uma negação também, mas ainda fez, e é o penúltimo colocado. E o Schalke não conseguiu fazer nada em rodada nenhuma. Então, onde é que vai chegar? Vai sair do fundo do poço? Será que o novo treinador vai dar outra cara pro time? Eu não tenho muita esperança, não, mas vamos ver como é que vai conduzir as próximas rodadas.
Isso é porque a gente vem falando, né, Guilherme, e passando a palavra, os problemas do Schalke transpassam o treinador, né? São muito mais profundos do que uma troca de treinador. Fala aí pra gente.
Eu ia falar, o Schalke a gente vai ter muita notícia pra falar, mas então, falando antes do jogo, eu vi um Schalke um pouco diferente, um Schalke meio David Wagner, e eu acho que isso talvez pro torcedor do Schalke não seja um presságio bom, porque era uma equipe exatamente como foi. Como foi contra o Hertha, uma equipe dependente do Kabak para fazer essa ligação no defesa-ataque e tentando explorar muito ali as costas da defesa adversária, né? O Hopp teve boas intenções, até deu um trabalho para o Alderete ali para a defesa do Hertha Berlim, mas depois que o Schalke toma 1-0 com o Guendouzi, aí vem uma sensação, parece que eu estou vendo o jogo do Botafogo, cara, é uma vergonha isso. Pelo amor de Deus, vem aquela coisa negativa, assim, sabe, no ambiente. E aí você fica. Aí o time esmurece, o time não cria mais nada, o time se perde. Aí quem tá em casa assistindo, nem que seja. Eu não sou torcedor, mas, cara, vem uma coisa negativa, assim, umas coisas remoendo na tua cabeça e nada flui. É tanto eu aqui em casa vendo o jogo, os caras lá dentro do campo, tentando ganhar, virar a situação que tá ali. Então, ali, amigo, o Schalke ele só resiste até 1-0. Como o João, como o Diego disse, você não tem nenhuma perspectiva de mudança se você tiver um psicológico no chão, velho. Não tem como.
Exatamente. E agora é 30 jogos, né? Se eu não me engano, são 30 jogos. Já em determinados momentos eu tive firme na contagem, mas me parece que são 30 jogos. Falta um jogo para igualar o pior recorde negativo da Bundesliga do futebol alemão, né? 30 jogos sem vitória na Bundesliga.
Quase já vendeu. Quase do Mundial, porque o do Mundial é 32 jogos que o Dermot Kalt fez na temporada 2008-2009 na Premier League, se eu não me engano. Então, o Schalke está 3 jogos de marcar a história do mundo. E há 11 dias de igualar o seu recorde de 1 ano sem vencer na Bundesliga. Então, 1 ano e algumas horas só.
É isso, se a gente for falar de coisas negativas, a gente não para, né? O Schalke já vai chegando à metade da Bundesliga, já temos 14 jogos, a metade são 17 jogos, já vai fechar o turno até o momento, né? Se não vencendo esses 3 últimos jogos aí, justamente os 3 jogos que falta para poder igualar, ultrapassar o recorde mundial, né? Se o Schalke virar o turno sem vencer, ele vira o turno, sem vitória, obviamente, e passa o pior recorde que o Guilherme acabou de trazer, né? Do Derby County. Pior recorde da Alemanha, Tasmania Berlim, 31 jogos. E o Derby County, então, com 32 jogos. Então, é lamentável a situação que o Schalke se encontra. Não é somente as 4 linhas. A gente não está falando somente de desempenho individual de jogadores que estão apresentando performances ruins, como o Kabak, estamos falando do Oxípica. O único jogador que se parece estar se importando, que tem alguma coisa a oferecer um pouquinho mais ali, é o Mark Hughes. Mark Hughes, que já, é ele geralmente que vem das declarações, vem dar cara a tapa. E realmente a situação do Schalke é deplorável. Após 14 rodadas, temos 4 empates e 10 derrotas, né? 8 gols marcados e 39 sofridos. O Schalke não pode mais considerar o saldo de gols como um critério de desempate. O que realmente está muito complicado a vida do Schalke para manutenção na primeira divisão. É cedo ainda, ainda tem um turno, talvez. Mas o que o Schalke apresenta hoje de futebol e de mental nas partidas, o Schalke toma um gol e desmorona. É muito difícil manter um time na primeira divisão e qualquer hipótese de reverter um resultado assim. Diga, Diego.
É por esses fatores que vocês comentaram que eu não tenho muita esperança. Porque o psicológico é o pior, tá destruído, não existe. É uma coisa que ele só mantém, só é real, existe, quando entra em campo e não toma o gol. Tomou o primeiro gol, desmanchou o time. Então, assim, você vê um time apático, doente. Você falou do Botafogo, Guilherme. Você pode pegar o Bahia aqui na Bahia, pô. O time que começou bem, depois o Schalke nem bem começou, mas começou bem e caiu. Hoje o time que toma um gol desmancha, não existe mais time. Então, assim, é um time que tá com o psicológico muito mal, que tem que ter até um staff muito bom para isso, uma equipe preparada para trabalhar o psicológico desses jogadores, porque não vai. E vou dizer, a rodada para o time tentar se reerguer é essa agora. É jogando no Veldes Arena, é jogando contra o Hoffenheim, que tá mal também, eles conseguiram os 3 pontos. Se não conseguir essa aí, pode esquecer que é perdido.
Pois é. E agora, passando justamente para a próxima rodada, o que a gente vai falar rapidamente da tabela. Na tabela tem o Bayern de Munique como líder, com 33 pontos. O Red Bull Leipzig logo atrás, com 31, assumiu a liderança provisoriamente quando venceu, e o Bayern de Munique estava perdendo, né? Seguido pelo Leverkusen com 28 pontos. Já tem um desgarramento ali mínimo, né? Entre o líder, o vice-líder e, por conseguinte, também o terceiro colocado. A briga começa a ficar boa ali, ó. Borussia Dortmund, Union Berlin e Wolfsburg, todos separados apenas por 1 ponto. Quarto, quinto, sexto colocado. Já tentando voltar para a zona de classificação europeia, o Borussia Mönchengladbach com 21 pontos, lidera o pelotão, que tem também o Frankfurt em 8º, e o Freiburg deu uma encostada também na nona colocação com 20. Temos aí no meio de tabela, mais ou menos, o Augsburg também com 19 pontos, seguido logo pelo Stuttgart. O Stuttgart deu uma caída, né? O Stuttgart costumava frequentar a 8ª colocação, 7ª colocação. Os últimos resultados, as derrotas aí não fizeram por onde, e inevitável cair na tabela, né? O Hertha deu uma boa pontuada nessa rodada, né? Subiu algumas posições, somou 3 pontos, saiu de uma posição mais inferior, conseguiu chegar à 12ª colocação com essa vitória sobre o Schalke. O Schalke realmente está dando pontos de graça, né? E o Hoffenheim também, 15ª colocação após a derrota. O Bremen vai se aproximando cada vez mais, né? O Bremen, que chegou a frequentar meio de tabela, a gente pensou que essa temporada seria uma temporada diferente, mas o Bremen está muito cedo ainda, mas o Bremen está voltando a frequentar partes mais de baixo da tabela, somente uma vitória nos últimos 5 jogos. O Colônia vai participando ali daquela parte da tabela onde ele é habitual, tem até time para poder conseguir algo melhor, com 11 pontos, desculpa, ali, e aí abrindo a zona de rebaixamento indireta, né? O Bielefeld participaria dos playoffs com 10 pontos também, vem tendo alguns resultados positivos em meias negativas, e os dois times que estão abaixo de todo o campeonato, muito abaixo, são o mais ainda tem capacidade de, com o Mateta, com o Quaison, com alguns jogadores-chave, aprontar alguma, mas o coletivo realmente está muito esfacelado. Os treinadores, as mudanças, como a gente falou aqui nesse programa, não ajudam. E o Schalke, um absoluto fracasso, né? Na última colocação, com muitos gols sofridos, pouquíssimos gols marcados, sem nenhuma vitória até agora no campeonato. Passando aqui agora para a rodada de número 15, gostaria que vocês destacassem um ou dois jogos aí que vocês recomendam para os ouvintes, jogos interessantes, jogos importantes, e por quê? Vou começar com o Diego.
Ó, para mim, essa rodada tem muitas partidas interessantíssimas, mas eu não vou falar muito dos grandes não, eu vou falar hoje um dos times que eu gosto de assistir, além do Leverkusen e do Leipzig, Union Berlin. Para mim é a sensação da Bundesliga, me agrada muito, e eu tô ansioso para assistir essa partida contra o Wolfsburg. Então assim, jogo de quinto e sexto colocado, como você mencionou, que estão empatados na tabela, os times que estão apresentando boas campanhas no campeonato. É um time que eu quero ver como é que o Wolfsburg vai jogar depois dessa partida que teve contra, dessa derrota contra o Dortmund. Se vai conseguir até melhorar o poderio ofensivo em converter mais criação em gols mesmo, porque o time do Berlim é um bom time, mas é um time também que sofre muito em questão de gols. Agora exatamente a quantidade de gols que o time tem, mas é um time que costumeiramente não vai tomar muitos gols, mas é um time que toma gols todas as partidas. Então é um padrão de ambos, é um padrão de tomar gols, é padrão Itália hoje. Itália e Alemanha são campeonatos que tem a média muito alta de gols, e eu espero ver isso. Mas boas peças que eu comentei até antes de iniciarmos o programa, que estávamos falando de alguns desfalques que o Berlim está sofrendo. Mas assim, boa partida. Não vou muito além não, mas a partida que eu tenho muita expectativa. E além dessa partida, eu vou destacar mais uma. Eu vou destacar a partida do Schalke do Hoffenheim. Aí já por um lado mais negativo, porque tem outros jogos aí que a gente já sabe que vai ser a vitrine para muitas pessoas que gostam de futebol. Mas o Schalke e o Hoffenheim eu quero ver, porque são dois times que eu vejo bons jogadores desse elenco. Mas são times que estão muito mal no campeonato. O time do Hoffenheim mesmo é um time que já tem muito tempo que não consegue apresentar um bom futebol. Conseguiu ganhar uma partida 3 rodadas atrás, ganhou até bem fora de casa para o Mönchengladbach, mas é um time que está sofrendo muito. É um time que está tomando muitos gols de times, às vezes, fracos. Então, assim, o Freiburg mesmo é um time que eu vejo um time fraco. Todo respeito, um time que está chegando agora, você falou que encostou, mas eu vejo, inclusive, esse time para ser segunda parte da tabela. Então, assim, eu quero ver como é que vai desempenhar e ver se o Schalke vai conseguir tentar se reerguer. Vamos, pela parte de baixo que eu estou analisando isso, mas ver quem é que vai conseguir sair melhor dessa. Então, duas partidas que eu espero muito.
Fala, Guilherme.
Eu vou ficar com o Leverkusen e o Werder Bremen, né? O Werder Bremen que deve ter um case, assim, de meta de vida para treinador brasileiro, né? Treine mal a sua equipe pelo menos por 4 anos e fique lá empregado pela vida toda. Esse é o ano de Florian Kohfeldt já de algum tempo. E, claro, o futebol de encantamento que o Leverkusen vem praticando, né? Nessa temporada mais forte, mais sólido e recorrente, né? E o meu segundo jogo é um jogo que é muito mais curiosidade do que eu espero de qualidade em si, que é a questão do Leipzig e do Borussia Dortmund. Né? Qualidade você é óbvio que vai ter pelos valores individuais, mas curiosidade no aspecto de como o Leipzig vai reagir ao Borussia Dortmund de novo. Porque na última temporada o Borussia vinha de sequências assim ruins antes de pegar o Leipzig, e quando pegou o Leipzig o Borussia se deu bem. Então é esse sentido aí que eu aposto aí. Até mesmo uma vitória do Borussia para esse jogo ali, ficar no 2-0. Assim como foi no jogo em Leipzig na temporada passada. Eu acho que isso aí vai dar bom aí pro Borussia no final de semana.
E por fim, vou destacar aqui somente um jogo, né? O jogo que, para encerrar os bons jogos, claro que existem outros confrontos interessantes também, mas os jogos que chamam mais atenção, o Borussia Mönchengladbach vai enfrentar o Bayern de Munique. A última vez que as duas equipes se enfrentaram lá, nos domínios dos potros, a situação não foi nada boa, viu? É uma situação... O time do Borussia Mönchengladbach na temporada passada deu trabalho para o time do Bayern de Munique. Foi uma partida completamente difícil para o Bayern de Munique, acabou derrotado lá nos domínios dos potros 2-1. Eu lembro que o Ben Saibaini acabou fazendo um gol também, então eu fico com esse jogo aí. O time dos potros geralmente consegue fazer jogo duro. Vamos ver como é que vai fazer aí essa temporada, que está com foco duplo, não está rodando toda a rotação máxima na Bundesliga, e expectativa de bom jogo pela qualidade das peças envolvidas, pelos dois treinadores. Então, expectativa boa para esse confronto aí. Agora passando aqui para a última parte do nosso programa, onde a gente fala de destaques, notícias, discussões. Fala aí um pouquinho para a gente aí, Guilherme, da situação do diretor esportivo do Union Berlin, para a gente discutir um pouco aí os feitos dele e como é importante essa notícia que você vem trazendo.
Eu vou falar um pouquinho do Oliver Hannert, que é o diretor esportivo do Union Berlin. É simplesmente o cabeça desse projeto rumo Bundesliga e, quiçá, a um pegar ainda uma competição europeia, né? O Oliver Hannert chega em maio de 2017, maio de 2018, e começa o planejamento daquela temporada 18-19, já visando fortalecer o time, trazendo peças fundamentais para o acesso, né, como o Sebastian Anderson, conseguir conquistar a manutenção do Marvin Friedrich e contratar o Rafał Gikiewicz, além de trazer o treinador, que é o Urs Fischer, né? Então, esse cara, ele pavimenta, né, boa base do acesso e mantém essa política de bons e baratos para a Bundesliga, né? Quando ele monta um time mais um pouco mais de cancha, um pouco mais experiente, trazendo o time de Bar e o Já, que não jogaram tanto assim no Union Berlin, mas que trouxeram ali um peso grande para o vestiário. Trouxe também Gentner, também vindo do Stuttgart, que estava recém rebaixado, ajudando bastante hoje também no elenco. Enfim, mais
Subotic também.
Subotic também. E outros nomes, né? O Marius Bülter, o Infartsen, que está hoje no elenco, o Avoni, que chegou por empréstimo nessa temporada, o Geraldo Becker também, que tem se destacado, inclusive os dois fizeram gol nessa rodada. Sim. E fora, eu acho que a cereja do bolo desse time de contratações é o Max Kruse, que chegou nessa temporada aí, no momento tá lesionado, e que é o grande nome aí desse pacotão aí que o Oliver Hannert trouxe pro Union Berlin. E de outras notícias aí, eu só trouxe aqui, mas a semana para a Bundesliga foi muito boa em questão de mídia, de informação. O Schalke, que a gente tanto falou ali, tanto meteu o pau, vai continuar metendo agora, porque o Christian Groß chegou e tal, e agora a janela de transferências está aberta, né? E muito se discute que o Clement Tonis, que é aquele presidente que renunciou em julho do ano passado por casos de Covid lá na fábrica dele, em Gunterschlau, na fábrica dele de carne e tal, ele está querendo se dar, como o botafoguense conhece, quem é botafoguense vai entender mais, que é o Montenegro dos caras, né? O cara que quer investir dinheiro dentro do Schalke para ajudar aí o time a se reerguer nessa janela de transferências. Então é só apenas uma das coincidências que o Schalke tem hoje com o Botafogo. Se eu quisesse, fazer um dossiê desses dois clubes desde a temporada 18-19 até o momento atual. Porque as similaridades são bizarras. Mas enfim, ainda no Schalke, o Schalke estava na busca aí de laterais direitos, né? O lateral direito do Southampton, o Valery, tá cotado forte aí para chegar. Chegou o CEO, que eles chamam lá no Schalke, o Sead Kolasinac, para lateral esquerda. Ainda está na busca de um atacante, falou de Zirkzee e até. Mas enfim, o Schalke ainda está buscando ainda um norte desse mercado. Mas já tem outra certeza, né? Que o Nabil Bentaleb, pelo visto, vai sair do clube, e o Christian Groß já declarou que não vai contar com ele para a temporada, então esse aí já deve estar meio pé fora. Além também das saídas do Kutchuko e do Matondo. O Matondo deve estar indo para o Stoke City, para a segunda divisão da Inglaterra, e o Kutchuko para o Fenerbahçe, na Turquia. E outras coisas, agora sim, para fechar, o Mainz, né, que está se readequando estruturalmente, né, trouxe de volta o Christian Heidel. O Christian Heidel também é um nome importante na história do Mainz, porque ele chegou no Mainz em 92 e trabalhou até 2016. Ele foi o grande cabeça também, como a gente disse, o Oliver Hannert, sobre o Union Berlin no Mainz. Porque é o cara que ele lança o Jürgen Klopp de treinador em 2001 e fica até 2008. Inclusive, o Jürgen Klopp coloca o Mainz na Bundesliga. Em 2009, ele demite o Jorg Andersen, 5 dias antes de iniciar a temporada e traz o Thomas Tuchel para ser o treinador. E o Thomas Tuchel coloca mais em visibilidade de campanhas europeias, né, conseguindo o 5º e o 7º lugar na temporada 2011 e na temporada de 2014. E também ele faz com que o Mainz consiga conquistar a conferência, a atual Apel Arena, né, quando foi reformada, que é o antigo estádio de Braunschweig, depois virou a conferência Arena e agora é a Apel Arena. Ele lá conseguiu lá ser o cabeça para construir o estádio do Mainz hoje. Então, tipo, é um cara que é fantástico dentro da história do clube, que é um clube que sempre foi muito pequeno. Enfim, e outra mudança estrutural é o retorno do Lenine alemão, que eu chamo, que é o Martin Schmitz. Virou diretor esportivo em vez de técnico, ele que já teve uma passagem como treinador do Mainz durante a temporada de 2015. Até 2017, se não me engano, agora volta para ser treinador e já fez a contratação do treinador. O treinador vai ser o Bois Sivensson, que estava no Liefering da Áustria, jogando a segunda divisão da Áustria. Ele que já tem passagem pela base do clube como treinador, então é um cara que já conhece a casa e vai saber organizar, vai tentar organizar melhor esse Mainz.
Pois é. Depois desse giro de notícias aí bem completo que Guilherme trouxe sobre alguns times pontuais, né, que a gente trouxe aqui as notícias da semana, vamos ficar aqui agora com a pergunta, né? Danilo Guimarães infelizmente não pôde estar presente mais uma vez, mas eu espero que ele volte assim que possível. Eu vou lançar a pergunta para vocês aí, para vocês trocarem figurinha, e no final eu dou um apanhado aí se eu achar que a minha opinião vai agregar de alguma coisa, né? Ele lançou a seguinte pergunta, né? O fato de a Bundesliga ter hoje, né, vários postulantes ao título, a gente está falando aí de, por mais que dê uma oscilada, né, o Leverkusen chegou a flertar com uma disputa com o título, a gente tem o Red Bull Leipzig que está frequentemente disputando o título, o Borussia Dortmund a gente sempre vê chegando, mas nos momentos fulcrais, principalmente no confronto direto, acaba caindo. Hoje, a responsabilidade não ser só do Dortmund, né, que foi sempre esse time que chegou para contestar esse título, essa contestação hoje ser feita por múltiplas frentes, essa disputa ser feita por todas essas frentes, e uma disputa acirrada no G4, principalmente, né, por esses clubes que a gente falou. Isso dificulta ou facilita a quebra de hegemonia do Bayern, na opinião de vocês? Vou passar a palavra aí para qualquer um dos dois que queira falar primeiramente.
É o seguinte, você comentou de uma disputa acirrada. A disputa acirrada, para ganhar uma Bundesliga, eu já vejo já como algo... Não é nem surreal, não é nem utópico, mas é algo muito difícil. Eu vejo a disputa acirrada para uma Champions. Isso eu estou vendo. Para uma disputa para o título da Bundesliga, eu vou colocar ainda que eu só tenho esperança no Leipzig que possa derrubar esse título do Bayern de Munique, mas pela campanha e as boas partidas apresentadas do Leverkusen, eu ainda coloco uma terceira força. Eu não vejo mais do que isso. Eu não vejo o Mönchengladbach, eu não vejo o Dortmund, eu não vejo o Union Berlin como mesmo sendo uma sensação, não vejo ninguém. Porque a estrutura que existe do Bayern de Munique, o futebol aplicado, as peças de reposições, e todo o histórico que tem, que cerca o Bayern de Munique com uma hegemonia na Bundesliga, é muito difícil de ser quebrado. Eu não vejo o Bayern de Munique como um time que você vê um time para ser fragilizado. É um time que hoje tem algumas carências que está mostrando em campo, está tendo algumas fraquezas, mas é um time que tem peça suficiente para conseguir resolver essas carências. Tem uma carência em bola aérea. O time tem preparadores para isso, o time tem um bom treinador para isso, o time tem bons jogadores para isso. Então é uma coisa que eles vão conseguir fazer um poder de observação e falar, pô, vamos bater nessa tecla aqui até a gente anular esse erro. Então assim, eu acho que o Bayern de Munique é um time que consegue se reinventar muito bem porque tem excelentes peças. Então a estrutura que existe é muito difícil. Pela solidificação que o Leipzig tem hoje, é a única força que eu aproveito. Se você fala assim, Diego, você consegue apostar em um time para derrubar essa hegemonia do Bayern de Munique? Aposto no Leipzig, apenas. Eu ficarei feliz se ver o Leverkusen conseguir manter, insistir nessa disputa e conseguir dar essa pressão para o time não ficar tão sossegado na primeira colocação, mas eu acho que a falta do elenco pesa. Então, pro Leverkusen, o que vai pesar é isso. Não pelo futebol, mas pela falta de staff. E o Leipzig é o que eu vejo mesmo. Mas o acirrado eu vejo pra Champions, não vejo pro título.
Olha, beleza. Eu vou usar o argumento do Dieguinho para defender o que eu penso. Eu acho que dificulta, sabe por quê? Porque quantitativamente você pode até achar estranho. Como dificulta? Dificulta não, perdão. Dificulta, isso mesmo, dificulta. Porque quantitativamente você tem mais clubes, mas isso ao mesmo tempo não está significando qualidade e talvez pelo futuro que a gente vê, não, também não vai significar daqui a um curto prazo. Então, não vejo isso se dificulta ou facilita. Simplesmente é isso. As coisas não vão mudar a curto prazo e vai ficar nessa. Eu acho que o Bayern, talvez ele nem tenha medo, porque a supremacia dele, psicológica, técnica e tática, é tão grande que eles não se sentem em nenhum momento da temporada. Eu acho que a temporada 2018-19 demonstrou muito isso, que os caras não têm medo assim, de ficar 9, 10 pontos atrás de um líder e que sabe que vai reverter. Então eles têm essa consciência e pode ter técnico merda, qualquer coisa, como teve naquela temporada que era o Nico Kovac. Que os caras vão lá e vão, se não for no treinador, não for no aspecto tático, vai no meu técnico, que eu sou muito superior que vocês. E aí ele come todo mundo, sabe? É isso. Eu não acho que, no final das contas, eu não acho que facilita, não. Porque os próprios clubes não se ajudam nesse sentido. Eu acho que até dificultar também não seria um nome ideal para definir, mas eu acho que, sei lá, é mais do mesmo.
Você ficou um pouco confuso aí, Guilherme. Eu entendi, porque é difícil, mas eu só vejo uma coisa. Os times aí só tá fazendo volume. Mas não faz medo. Você falou isso aí tudo. Eles são supremos. E eu vou falar mais. O Bayern de Munique, hoje, pra mim e pra muitos, é o maior time do mundo. Hoje, mas eu falo maior, não é em grandeza de torcida, de título. Eu tô falando em futebol, certo? Então, melhor. Melhor time em futebol para mim se chama Bayern de Munique. Eu boto o Liverpool ali também junto, que tá sofrendo hoje, mas para mim é o Bayern. Ponto. Então, se você analisa um time que tá além da Alemanha, é um contexto mundial, eles vão ter medo de qual time, ou eles têm um respeito, mas eles não se assustam, porque a palavra ideal pro que o Bayern construiu na Alemanha é soberania. Eles são soberanos, eles atropelam mesmo, até quando estão perdendo. Não tem, você vê, é um time muito bem estruturado, é um time muito forte mentalmente também. O jogo, o time tomando 2-0 é como se tivesse 0-0, os caras, eles vão buscar. Eles sabem o potencial que eles têm, eles sabem o quanto pode ser maximizado o potencial de cada jogador dentro da equipe, e eles buscam. Já tem tudo bem definido, então assim, é incrível. Hoje, o time que eu mais encho a boca, que eu tenho mais prazer, disposição em falar, em uma equipe, mesmo não sendo torcedor, porque os times que eu torço estão na Inglaterra e na Itália. Então, assim, é o Bayern de Munique, porque é um time completo, é um time fechado, é um time que não é perfeito, mas é um time completo. Então, vocês estão entendendo? Então, para mim, é um time que, se chegar um Leipzig e um Leverkusen, como eu citei, bacana, mas é um time que eu não vejo perder a hegemonia. Inclusive, no mundo, para mim, é o único time que não vai conseguir perder tão cedo ainda a hegemonia é o Bayern de Munique na Bundesliga.
Pois é, o fato de ter mais atores nesse cenário aí, é um cenário que antes só tinha o Borussia Dortmund sobrecarregado com a responsabilidade de dar testa pro Bayern de Munique, dá um pouco de esperança, né? A gente fica esperançoso, mas é como vocês falaram, a qualidade desses adversários ainda tá um pouquinho abaixo, né? O Borussia Dortmund sofre muito nos confrontos diretos, tem um problema mental, um problema defensivo. O Red Bull Leipzig também não tem conseguido nos confrontos diretos, apesar de uma constância maior do que o do Borussia Dortmund, inclusive em competições europeias e tudo mais. O Leverkusen, ele ainda é estável, tem uma proposta de jogo bem definida. Existem jogos em que a proposta ainda é muito bem executada. Existem jogos como, por exemplo, o do Frankfurt, que a proposta é muito bem contundida pelos espaços que segue. E no confronto direto, sempre as coisas pesam, né? O Bayern de Munique consegue as vitórias no confronto direto. Em determinado momento pode estar mal, como na temporada passada, fora de zona de competição europeia. Mas pela qualidade técnica, tudo que vocês já falaram, não vou repetir. Consegue, né? Numa partida que está 2-0 contra, encara como 0-0, é muito forte. forte mentalmente, não se abala facilmente, tem um plano de jogo bem definido, é muito bem treinado, o treinador mexe bem. Então tudo isso advoga para o Bayern de Munique constituir um conjunto muito sólido, muito consistente, que ganha nos confrontos diretos e que vai conseguir durante um bom tempo aí manter uma boa hegemonia na Bundesliga. Essa hegemonia é prejudicial por um lado, sim, mas faz com que a liga seja enxergada como, seja vista, né, como uma liga que tem um time muito forte e que tenha hoje, sim, times que podem estar também participando de competições europeias e não fazendo feio, como é hoje Red Bull Leipzig, Borussia Dortmund. Vou aguardar um pouquinho aí, porque o Borussia Dortmund tem dado alguns deméritos aí, né? Mas o Red Bull Leipzig é importante, o Borussia Mönchengladbach alcançou um feito histórico ao passar para as oitavas de final num grupo como com o Inter e com o Real Madrid. Então hoje a Bundesliga é vista com outros olhos, com esses outros atores que estão surgindo aí. Por um lado, é esperançoso para a Liga, importante esse fortalecimento, mas por outro também esses adversários ainda não têm a qualidade necessária, e é como o Guilherme fala, vai ser algo de médio para longo prazo para essa coisa se reverter aí. Então, eu acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Para a gente já ir encerrando o programa? Tranquilo, então só agradecer a participação de Diego, obrigado pela participação, você que as portas estão abertas aqui, viu? Faltava a sua participação em um determinado momento, a gente vai ajustando de acordo com o quadro, e muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, pelo empenho aí, viu?
Fiquei satisfeito, João, obrigado, foi um prazer participar com vocês e expor um pouco até do conhecimento que eu tenho a respeito de futebol e do prazer também como torcedor para falar de Bundesliga. Acho que deu para agregar e levar uma boa comunicação aos ouvintes aí. Demorou o convite, mas obrigado. Bom que chegou e fiquei satisfeito demais.
Valeu, valeu. Abraço. Obrigado, Guilherme. Toda semana aqui tamo junto. Valeu, até a próxima semana. Um abraço a você.
Opa, valeu, valeu, Diguinho, por ter participado hoje, valeu, João. E é isso, né? Espero que esse ano as coisas mudem um pouco de figura, qualquer aspecto da nossa vida aí, dentro do futebol também, eu acho, né? A situação dos nossos clubes, não, ao menos a minha situação com o clube não é tão tranquila, mas isso aí são momentos, são fases, isso aí vai ser superado. Avante.
Sim. Sem dúvida nenhuma. Valeu. Um abraço ao ouvinte. Fiquem ligados. Até a próxima. Valeu.